Um dos pontos altos e positivos desse programa é contar histórias de pessoas que têm aí uma trajetória profissional. A gente tem aqui destacado a educação e hoje recebemos aqui a professora Maristela Mazzucco Fabbro, que revive histórias aqui no Ponto de Encontro. Seja bem-vinda, Maristela. Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os que nos ouvem.
Maristela, você é natural de Uruçanga? Onde é que você nasceu?
Eu sou natural de Uruçanga, sou natural do Rio Maior.
Vale do Rio Maior.
Vale do Rio Maior.
Maristela Mazzucco Fabbro. Né? Tem quantos filhos?
Tenho dois filhos.
Dois filhos?
Dois filhos.
Eles seguiram a profissão de educação também, não?
O mais velho, sim.
É?
Com muito orgulho.
Ele é professor?
O Arthur é um cientista político, sim. E ele é professor da Unesc.
Que legal.
Do curso de Direito.
Que idade que ele tem?
Ele tem 34 anos.
Um jovem ainda, né?
Um jovem.
Jovem. E já está lecionando, ajudando a formar outros profissionais.
Há 6 anos.
6 anos.
Eu acho que ele já está há 5, 6 anos.
Cientista político.
Um cientista político.
Está aí, ó, mais um convidado, né, para o futuro. Falar com o que é a ciência política.
Isso.
Deve ser muito interessante.
Casou aquilo que o pai mais gostava.
Eu,
né?
Imaginei que eu ia perguntar.
E com aquilo que provavelmente ele entendeu que a importância, né, e a admiração que ele tinha pela profissão. E é um excelente professor.
Prova que a influência dos pais pesa muito na escolha dos filhos também, né?
Sim. Em determinadas situações, sim.
Uhum. Você tem mais um? Tem uma filha também?
Eu tenho uma filha, uhum. Eu tenho a Lívia. A Lívia faz medicina, aliás, fez, uhum. Já é formada.
Certo.
Ela está no Hospital Regional de São José, fazendo residência.
Uhum.
E são esses os meus dois filhos.
Ela é clínica geral ou já foi para alguma área específica da medicina?
Não, a residência ainda é em clínica geral primeiro.
Certo.
E aí depois, numa segunda opção, aí ainda não amadureceu.
Uhum.
Provavelmente será uma endócrino. Provavelmente.
Legal. Bacana. Como é que foi a sua infância? Você se criou, cresceu lá em Rio Maior?
Lá no Rio Maior,
uhum.
Numa família de 8 irmãos... Eu sou a mais nova, tenho a minha irmã mais velha, Sueli,
uhum.
Que, aliás, faz programa aqui também no sábado.
Uhum.
Não, domingo, né?
Certo.
E eu sou irmã da Vani também, uma ex-vereadora.
Uhum.
Uma família grande.
Você é a única professora de todos?
Não, a mais velha, Sueli, também é professora.
Ah, perfeito.
Tem outros professores, tem um na Unisul, né? O Marcos, que é um sobrinho... Tenho uma sobrinha, a Silvane, que é professora também.
Uhum.
E aí tem o Arthur. Então, é uma família que já tem ali uma história dentro dessa profissão, né?
É Mazzucco com 2 Zs e 2 Cs?
E 2 Cs.
É Mazzucco completo, né?
É. Uma infância, uhum. Diria, tranquila dentro, uhum. daquilo que nos era, né, oferecido naquele momento.
Uhum.
Mas eu fui muito jovem morar com a Sueli, com essa minha irmã. Então, eu terminei a minha infância em Orleans e praticamente ali eu fui criada por ela,
uhum.
porque eu fui com 9 anos morar com ela.
Certo. O que, que você lembra da infância? Das brincadeiras, enfim, dos afazeres. Chegou a trabalhar na roça também ou não?
Trabalhei sim.
Uhum.
Como eu era a última, eu fui poupada de muita coisa, assim,
certo.
Né?
Certo.
Daquele trabalho assim mais
árduo. A caçula da família, né? Tem alguns privilégios, né?
É, então, os mais velhos também tentavam ali me proteger. Isso não que vai se machucar, isso não que vai se queimar, aquilo não.
Uhum.
Isso prejudica também um pouco o amadurecimento da gente, né? Muita proteção ali, né?
Uhum.
Mas uma infância muito, muito tranquila. Poucas ofertas de coisas. Vivendo em família, né?
Uhum.
A gente ia para a roça, mas estava com o pai e a mãe.
Uhum.
Né? E com os irmãos mais velhos. Brincadeiras costumeiras.
Claro.
Folha de coqueiro,
uhum.
Rolar em pasto, pular valo.
Próprio do interior, né?
Próprio do interior. Catar frutas.
Quando você falou em poupar as crianças e a juventude, eu lembrei de um vídeo e palestra também do Dado Schneider, que falou recentemente por que os pais poupam tantos filhos, né, deles sofrerem um pouco também. Sofrerem, que eu digo, é receber não quando é importante receber não, né? De terem limites das coisas, especialmente nos dias de hoje, né? Onde tem tanta conexão, tem tanto acesso às coisas, né? E muitas vezes tem que impor limites em alguns momentos, né? E o Dado Schneider bate muito nisso, porque aí você forja o ser humano para as dificuldades do futuro, né? Que certamente virão em algum momento, né?
Com certeza. Hoje eu acho que a dificuldade maior é realmente essa imposição, né, de limites, esses nãos necessários. E vou falar da minha geração, que eu também cometi, não digo erros, mas equívocos que a gente depois tentou corrigir ao longo do tempo. A gente tenta poupar o sofrimento dos outros, né? Claro. Principalmente dos filhos.
E os pais são protecionistas, naturalmente, né?
Só que a gente deveria distinguir o que que é um sofrimento, o que que é um sofrimento realmente, né, que traga ali um prejuízo para a criança, e o que que é um sofrimento necessário, que vai criar cicatrizes, que vai criar o tal do couro duro, da casca dura, para se defender.
Claro, né? Entendo.
Senão, são muito frágeis, são muito vulneráveis, né? São pessoas com muita dificuldade, né, de enfrentamento da vida. Mas quando eu tive os meus filhos, já existiam ali estudos que falavam em traumas, em marcas, né? Então, não sei se interpretamos errado ou se realmente vinha um sentimento de que a gente deveria poupá-los, né? Deveria amenizar.
Como os conceitos mudam com o passar do tempo, né?
Sim.
Olha,
hoje, se tu ouve ali todos esses especialistas, tu remete lá à década de 60, né? A década quase dos meus pais. Porque hoje em dia eles já dão os ingredientes de como criar um delinquente, né?
Exato.
Que é não dizer os nãos, que é poupá-los de tudo, que é não impor limites, que é toda aquela questão que a gente sabe que é muito importante.
Antes de ser professora, você, claro, teve os seus professores também, né? É o curso natural da vida. A gente aprende e depois decide o que vai buscar como profissão, né? Você estudou onde? O que você lembra da época de escola, professores?
Eu estudei no Rio Maior. A minha primeira professora que me alfabetizou e que tinha e tenho ainda e terei eternamente, a dona Zenita Bocardo, esposa do Bocardo, ali daquela lanchonete, né?
Certo.
Uma professora rígida, porém, assim, nós já vínhamos de casa com uma rigidez na educação. Então, não era, não tinha um embate, não tinha diferença, que era um prolongamento, né? A Mema Rosso foi minha professora.
Certo.
A Arley, do Dirley, foi minha professora, lá no Rio Maior. Depois eu fui para Orleans. E professores que me marcaram muito foi a professora de português, a Vânia Giordani. Eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que o meu português eu desenvolvi em função de duas pessoas. Da Sueli, minha irmã, que é professora de português. O Valdemar, meu cunhado, professor de português, muita influência em leitura, em escrita. Então, eu sempre tive assim, uma ligação muito grande com as letras. E a Vânia foi minha professora no ensino fundamental. E o nome já diz, ela foi também fundamental para a minha formação. E só bons professores. Era uma safra, uma boa safra.
Foi na própria família que você já teve inspirações para ser professora também.
Não.
Né? Não?
Eu não queria ser professora.
Ah, não.
Aliás, ela veio acidentalmente.
Ah, é?
É, eu comecei o curso de economia, eu fiz 3 anos de economia, estava para entrar, né, ali no quarto e último ano, e um professor um dia chegou na sala e falou que era uma profissão de homens e nos fez uma pergunta se nós lembrávamos de alguma economista de nome, de renome. Eu conheci uma tal de Conceição Tavares, que depois eu fui saber que ela era realmente uma grande economista. Mas nem ele sabia direito quem ela era. E aí ele falou assim para nós mulheres que éramos só em 5, num universo de 25 uhum. alunos.
Uhum.
Ele falou, o que, que vocês pretendem com esse curso? Onde vocês pretendem trabalhar?
Plantou uma dúvida na cabeça de vocês.
Sim, uhum. E daquela turma, daquelas 5 mulheres, só 2 concluíram. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ter que sobreviver.
Uhum.
Eu preciso achar uma alternativa para subsistir, mesmo jovem, né?
Uhum.
Mas aí eu comecei a entender, eu gostava de cálculo dessa área ali, me interessava muito por números. Aí procurei me informar dentro da antiga, hoje é Unisul, mas era a antiga FESC, né?
Uhum.
E o curso que me absorveu ali foi o curso de matemática. E acabei... Só que antes de eu entrar em 80, quando eu entrei no curso de economia, aconteceu ali um desvio que o Valmir Brat, que foi prefeito de Orleans,
uhum, uhum.
lecionava aqui no Rainha do Mundo.
Sim, foi professor também, né?
E eu era aluna, eu tinha sido aluna dele no ensino médio, no Tonesa Cascais.
Uhum.
E eu tinha apenas 17 para 18 anos. E ele se candidatou... Eu não lembro se era vereador ou a prefeito já, porque ele teve uma trajetória.
Uhum.
E ele me incumbiu de vir dar aula no lugar dele aqui no Rainha. Eu assumi as 4 turmas dele, crua, completamente crua, fazendo um curso de economia. E dava aula numa turma de ensino médio, na qual eu recém tinha saído.
O Valmir Brat, se não me engano, ele é agrimensor. A gente fez uma pauta aqui com o Sorato... com profissionais da agrimensura.
Sim.
O prefeito de Cocal esteve aqui também. Prefeito atual, inclusive, agrimensor. E eu acho que o Valmir Brat também esteve aqui. Não?
Eles tinham uma empresa, inclusive, nessa área.
Uhum.
Então, eu imagino até que ele tenha uma formação também em agrimensura, sim, engenharia agrimensura.
E aí você assumiu uma sala de aula já bem jovem.
Assumi uma sala de aula de 17 para 18 anos.
Uhum.
E era tanto aluna quanto eles, assim.
Ah. Na época, a Rainha do Mundo.
Na época, era a Rainha do Mundo.
Uhum.
E depois, à medida que o tempo foi avançando, eu fui ficando. Eu fiquei em torno de 10 anos no Rainha do Mundo. E nesse meio tempo, então, eu mudei a minha trajetória e acabei me formando em matemática e ciências, né? Que na época eram as 2 disciplinas.
Uhum. Você lecionou em escola particular e pública também, não é?
Sim, eu lecionei na escola... Eu tive uma escolinha também infantil,
certo.
Que era o Mundo Encantado,
perfeito.
Em sociedade com a Sônia. Né?
Uhum.
Então, na educação, eu só não fui para o ensino superior,
uhum.
porque eu estava lá na educação infantil com uma escolinha, e aí eu tinha o ensino fundamental e o ensino médio, na qual eu passei ali no Barão de Rio Branco. Então, eu trilhei ali... Em todas as áreas.
Você fez 3 anos de economia, depois migrou para o magistério, para a educação, matemática.
Eu não tinha formação. Perfeito. A minha formação do ensino médio era em ciências contábeis, que antigamente todo mundo fazia o magistério e seguia ou pedagogia ou disciplinas específicas. Né?
Uhum.
Eu fiz técnico em contabilidade, fui para um curso de economia, e lá eu fiz matemática sem ter passado pelo magistério.
Uhum. Tudo lá onde hoje é a Unisul. É isso?
Sim. O curso técnico eu fiz em Orleans, né?
Uhum, uhum.
E o superior eu fiz em Criciúma, em Tubarão.
Da sua turma, daquela época, ainda encontra o pessoal? Estão espalhados por aí? Tinha pessoas de Uruçanga também na época lá?
Não.
Não?
Não. Não, porque Uruçanga ia para Criciúma, né?
Geralmente vão para Criciúma, né?
Isso. Uhum. E como eu morava em Orleans, então o nosso destino era Tubarão.
Certo, perfeito. Muito legal. Como é que você interpreta a transformação da educação? Porque o tempo vai passando também, os métodos vão mudando também. No passado existia uma forma, hoje uma forma diferente. A própria avaliação da educação também, isso mudou com o tempo, né? Como é que você avalia essa evolução?
Eu fiquei na educação por 30 anos. sempre é um choque de gerações, né? Porque só que até a década de 60, 70, a questão, a evolução e as mudanças, elas aconteciam de forma mais lenta. Então, tinha ali uma condição de absorver, tinha ali uma condição, o choque de gerações, que eu digo, professor, aluno, atualidades, tudo aquilo que se modificava de uma maneira mais lenta. E os anos 90, 2000, ali a coisa começou a acelerar muito. E a evolução e tudo aconteceu muito rápido. E aí meio que fica um abismo, né? A gente se sentia desconectado daquela geração, né? Eu mesma, a gente tinha um pouco de dificuldade ali com os alunos, porque a nossa geração não andava naquele ritmo, não andava naqueles valores, naquelas questões que se... né? De geração para geração, que muda muito. Tu vê que muitas coisas, tem gente que não sabe o que foi um disquete, um pendrive. Acho que pendrive ainda hoje em dia tem, né? Mas muitas coisas, gerações pularam, nem souberam que existiu.
Foi muito rápido.
Muito rápido.
Verdade. Salvar arquivos em disquete, né? Olha só. Não era, que nem tão seguro era, né? Podia falhar também, né?
É, tu imagina uma fita cassete como era antigamente.
Verdade.
Né? Aquele armazenamento ali. E tu imagina hoje.
Verdade.
Né? E a escola, ela, se as coisas andam devagar fora da escola, tu imagina dentro da escola. A escola é uma entidade que ela demora para se adaptar. Ela continua lá com o seu quadro no mesmo lugar, com as carteiras no mesmo lugar, com a dinâmica, né? Mais ou menos. E é bem... Eu acho que ali teve... como é que eu vou te dizer? Ficou meio tumultuado para administrar toda essa questão.
30 anos de educação. 10 anos do Rainha do Mundo, os demais...
Mas eram paralelos também, né?
Ápice, perfeito. Você deu aula no Barão do Rio Branco também?
Sim, eu vou começar lá por Orleans, onde eu iniciei.
Certo.
A minha primeira escolinha foi lá no Alto Paraná, uma turminha de primeiro aninho, né, hoje, para alfabetizar. Depois eu passei pelo Tonesa Cascais, pelo Samuel Sandrini, passei por Pindotiba, que é a José Antunes Matos. E a minha efetivação daí ocorreu na Escola Antonieta Quintanilha de Andrade.
Rio América.
Rio América. E de lá, então, eu vim removida. Quando eu estava no Rio América, o meu diretor era o Dirceu, aqui no Rainha do Mundo. Então, eu ia e vinha com o Dirceu, vinha para o Rainha e ia para o Rio América com ele. Que muitas saudades e eterna gratidão também pelo Dirceu, uma excelente pessoa.
Com certeza. Conheci o Dirceu também, deixou sua marca na educação, né?
Com certeza.
Bom dia, Bicudo. A Mari, ou melhor, a dona Maristela, foi a minha professora de matemática na Escola Barão do Rio Branco, no ensino médio. Lembro com muito carinho desse período. A Jana escreveu aqui. A Jana, para você ter uma referência, trabalha aqui na Bibelô Moda Íntima.
Janaína, moça bonita.
Janaína.
Sim.
Que é da Baixada Fluminense também, meu bairro.
É da Baixada,
né?
Fluminense também.
Exatamente.
Menina excelente, muito querida. Aliás, o maior prazer de um professor também não é só elencar as pessoas que, de uma certa forma, hoje estão em profissões que se... eu não usaria muito destaque, mas profissões que são naturalmente vistas em destaque. Eu sempre sentia muito também por alguns alunos que por algum motivo não conseguiam ali uma trajetória, né? Porque eu colocava eles na minha conta também, não só os de sucesso.
É bom encontrar um aluno na rua, no comércio, em qualquer lugar, bater um papo e relembrar aquele período de escola, não é?
Satisfação...
É, né?
Imensa.
É, né?
Satisfação imensa.
Bom dia, Jair. Bom dia, dona Maristela. Foi minha professora de matemática no Antonieta, em Rio América. Andréia Scarabellotti.
Também.
Vamos voltar no tempo e reavivar as memórias.
Andréia Scarabellotti, lembro muito, encontro ela com frequência. Eu lembro, eu tenho, assim, ó, eu usava uma técnica para decorar o nome dos alunos. Primeira, segunda, no máximo terceira semana, eu já sabia o nome de todos. Uhum. E era nome e sobrenome.
Porque demora um pouquinho, né?
Demora.
Não é fácil.
Porque na hora de avaliar, eu levava em consideração tudo o que acontecia dentro da sala, né? Uhum. Não era especificamente, eu não me atinha especificamente ao conteúdo, aquilo. Eu lembrava um por um.
Uhum. Uhum. É o conjunto, né?
O
conjunto. Às vezes aquele aluno que não tem um aprendizado tão rápido quanto os outros, mas ele é colaborativo, ele contribui também para o bom andar das aulas, não perturba, pelo menos, já é um grande começo, né? Tem aluno que, muitas vezes, pelo comportamento, atrapalha, chacoalha um pouco o aprendizado dos demais, né? Mas alguns... É um contexto, né?
Ah, hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria uma professora com inúmeras modificações na forma como tratar o aluno, como conduzir uma aula, né? Hoje, se eu voltasse, eu reconheço que a gente também tinha uma certa rigidez, porque a tendência é a gente reproduzir, né?
Uhum.
É reproduzir como a gente foi,
exato,
como a gente foi tratado, como a gente... Mas eu consegui ali, quando eu tinha meus 12, 15 anos de sala de aula, eu já comecei a perceber. E uma dessas pessoas, que eu vou falar o nome dele aqui no ar, é o Décio Silva,
uhum,
o ex-vice-prefeito.
Uhum.
O Décio veio estudar no Barão de Rio Branco no sexto ano, na época era a sexta série, na sexta para a sétima série, por aí. E eles vieram embora do Paraná.
Certo. Uhum.
Dificuldade de adaptação, escola nova, amigos novos, aquilo ali tudo. E um menino muito esforçado ali no começo. E eu sei que ele fez uma prova e eu coloquei... Eu costumava escrever toda evolução, qualquer coisa que evoluísse, eu sempre colocava uma observação ali, né?
Uhum.
Mesmo que ele tivesse tirado em quantidade um 3, um 4, não importava. Mas se ele tivesse saído do 1 para o 3, já era um progresso.
Certo.
E o Décio, ele frequentemente ele lembra o que, que mudou na vida dele, como aluno, a partir de uma observação dessas que eu escrevi. Eu não lembro o que, que eu botei, se eu fiz ali uma estrela, um coração, eu não lembro o que, que eu fiz.
Uhum.
Mas eu escrevi ali uma frase e ele disse que mudou a vida dele enquanto aluno.
Você fazia elogios ou críticas ou recomendações para melhorar?
Críticas nunca,
não?
Escritas
uhum.
ali não.
Uhum.
Mas eu tenho certeza que daqui a pouco poderá aparecer ali uma mensagem
uhum.
de algum aluno de dizer o quanto eu fui rígida no início da minha carreira. Realmente.
Uhum.
Rígida, mas eu era uma professora afetiva.
Você tinha um perfil de professora brava?
Tinha,
é?
Tinha.
Eles falavam isso?
Falavam,
vezes?
Falavam.
Uhum.
Mas nunca desrespeitosa.
Sim, claro.
Nunca de ofensas.
Tem vários
nunca...
professores aqui na região que tiveram fama de bravos. E eu vou dizer o nome deles porque conheço, são professoras, conheço elas, me deram aula e eu vi momentos em que tiveram que sair do sério no sentido de colocar a autoridade na sala de aula, né?
Sim.
A dona Salomé é uma professora que tinha fama de brava, porque tinha momentos naquela época do Barão que alguns alunos perturbavam, nós
sim.
tínhamos alguns momentos. A dona Nilza, Delaide,
sim.
de Ciências também, tinha horas que tinha que levar a sério. A dona Maria, a dona Cida, a dona Maria Aparecida Dotboff, de português,
isso.
inglês,
uhum.
né? Ela tinha momentos que ela sentava em cima da carteira, a primeira carteira, sentava ali, colocava as pernas ali, ficava conversando com a gente, numa boa tal. Mas tirasse ela do sério, ela tinha que...
Subir o tom.
Né? Subir o tom um pouco.
Uhum.
A dona Dione... É, dava aula de, era, a gente falava, era IPT, depois PPT, artes, né? É, e se os alunos quiserem tomar as rédeas de uma sala de aula, opa, algo está errado, né? Existe uma autoridade que está ali para ensinar. E se você começa a atrapalhar o ensino, a coisa tá se invertendo, né? Eu pelo menos vejo assim, né?
Eu vejo, Bicudo, abrindo um parênteses ali na formação do professor, que mesmo eu não ter tido o magistério como formação lá no meu ensino médio, mas depois, lá na graduação, nós tínhamos uma professora de didática que nos ensinava a postura, a entonação de voz, postura lá dentro da sala de aula, a própria vestimenta, né, com que roupa.
Sim.
Então, a nossa formação, e mesmo quando eu ingressei na escola, nós tínhamos o supervisor escolar, o orientador, o administrador, que eram funções que nos lapidavam. Né? Olha, tem que entrar com essa postura. Hoje não tem essa formação. Não
a
tem.
Orientadora educacional era uma função que existia quando eu estudei no Barão.
O orientador, ele era mais pro aluno, né? Uhum. Era uma intermediação, pai, aluno,
sim,
professor, era essa intermediação. O supervisor, ele trabalhava mais conosco, professores.
Para o professor.
Né? Organização de material, dos documentos, como preencher, como fazer, com a organização. Mas também nos ensinavam postura, que me ajudou muito.
Quem estudou no Barão na década de 80, 70, 80, sabe como é que era o tom da conversa na sala da dona Dalci. Né?
A dona Dalci foi minha professora.
Le Barbenchon.
Isso.
De Orleans.
Baixinha.
Baixinha, exatamente. Sabe que eu a encontrei há uns 2 anos atrás, no restaurante Orleans.
Dedicadíssima.
Exatamente.
Dedicadíssima.
Exatamente. Bom, fazer um pequeno intervalo. Antes, eu quero ler aqui um recado da secretária. Olá, Bicudo. A Luísa dá os parabéns para a Maristela. Ela diz, é uma pessoa muito querida e simpática, Luísa. Não tenho sobrenome aqui. Fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já já. Hoje, conversando com a Maristela Mazuco Fabro, né? Ex-professora, foi secretária também de educação aqui na cidade. Depois a gente fala sobre isso também, um cargo político também, né? Que ela ocupou também aqui na cidade. Intervalo e a gente volta já já.